Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Com licença, que tá chegando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe bem, na próxima uma hora a gente põe em pauta todos os assuntos fundamentais, importantes para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Então, o nosso foco por aqui é falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, direito dos povos, mas também sem deixar de lado o que tá pegando fogo mais quente do noticiário, seja no Brasil, no mundo. A gente sim discute política, economia, mundo do trabalho, tudo isso cabe aqui no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques da programação de hoje. Vamos conhecer o Muita, Museu Itamar Assunção, espaço virtual dedicado ao artista que vem se expandindo para o meio físico, principalmente no trabalho em escolas. Organizações da sociedade civil pedem revogação de norma que permite mineração em áreas de assentamentos. Saiba mais quem é Kamala Harris, favorita à sucessão de Joe Biden como candidata à presidência dos Estados Unidos. Número de quilombolas sem saneamento corresponde ao triplo dos demais grupos na mesma condição, segundo o censo de 2022. Conheça os principais candidatos que disputam a eleição presidencial na Venezuela neste final de semana. Armazém do Campo de São Paulo recebe Bela Gil e Larissa Bombardi para bate-papo sobre agrotóxicos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. O Bem Viver agora vai se aprofundar no Muita. Quem conhece? É o Museu Itamar Assunção. É uma plataforma virtual que está no ar desde 2020 e simplesmente trata-se do mais importante acervo de arte desse grande músico brasileiro que foi Itamar Assunção, responsável por muitas das diretrizes da música popular brasileira hoje. Influenciou muito no combate ao racismo, conseguiu conjunturar essas duas coisas de uma maneira muito ampla e formidável, que até hoje a gente tem que celebrar esse legado. Ele que faleceu em 2003, faz mais de 20 anos que a gente não tem ele, mas esse legado segue vivíssimo, muito sem dúvida por conta desse site, dessa plataforma virtual, desse grande museu que reúne mais de 2 mil obras, entre pinturas, músicas, inclusive teses acadêmicas sobre a obra de Itamar Assunção. Bom, o museu, o Muita, está com algumas novidades em 2024 que vão para além, inclusive, do site, vão também para o físico, e a gente vai conhecer um pouquinho delas, porque a gente tem o prazer de receber aqui um dos coordenadores e responsável também pela concepção do Muita, que é Frederico Teixeira, ele que junto com a Anelisa Assunção, a filha de Itamar Assunção, são grandes cabeças desse grande projeto. Antes de falar sobre tudo isso, Fred, queria te cumprimentar, agradecer pela tua disponibilidade, obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão fundamental, que é o Itamar Assunção e essa plataforma, o Muita.
Obrigado, Lucas, eu que agradeço, espero que o nosso papo hoje seja bacana e que a gente consiga falar bastante sobre o Muita aqui. Acho que é um assunto que me é muito caro e também a Anelise. Estou feliz de estar aqui com vocês.
Alegria toda nossa. Fred, eu quero falar um pouquinho das novidades, mas eu acho que ia ser bacana primeiro apresentar um pouquinho Muita para as pessoas, né? Já vou logo falar o endereço para não ficar aquela curiosidade, é itamarassunção.com, digita ali no navegador que você vai chegar, é lindo, é super interativo, é realmente uma experiência, não dá para chamar de site, é de fato um museu virtual, claro que ele funciona como um site, mas ele tem essa concepção de ter uma interação, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre como foi isso, né? Como que foi esse surgimento? Como foi essa ideia? Imagino que vocês tinham essa inquietude de colocar todas essas obras, esse acervo, de publicizar tudo que foi feito pelo Itamar Assunção para além das músicas, mas como que foi essa ideia de que apostar num museu virtual? Explica um pouquinho como que vocês digeriram essa ideia.
De fato, assim, tudo começou lá em 2020, finalzinho de 2019, e curiosamente o fato de ser um museu virtual não tem nada a ver com a pandemia, né? Muita gente às vezes acha que está associado o fato de ser um museu virtual, mas era um projeto inicial da Anelise de fazer um site sobre o Itamar Assunção, assim, reunir um pouco as informações de forma mais oficial. Mas o que aconteceu De fato, assim, quando a gente olhou quando ela me chamou para olhar para essa herança e para o acervo, digamos assim, que na verdade ainda não era um acervo propriamente museologicamente falando, mas era um pouco toda essa memorabilia dele, que estava com a família, que a família tinha cuidado muito bem nesses 17 anos após o falecimento dele. Então, a partir disso, a gente reunindo esse material, a Annelise, bom, acho que sensibilizado um pouco com esse universo dos museus, que é o campo de onde eu venho, né? Na verdade, eu sou arquiteto de formação, mas estou trabalhando nessa área há um tempo, né? No desenvolvimento de projetos de cunho expositivo, né? Então, do espaço expositivo, e decorrente disso também a minha relação com os museus acontece, né? Com as instituições museais do Brasil. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer esse pensar numa estrutura, numa plataforma, digamos assim, que fosse um museu virtual, que de alguma forma conseguisse digitalizar e pensar nesse legado do Itamar, de forma a conectar não só a relação com a música, mas com outros campos das artes, né? Sendo eles a literatura, as artes visuais, a música, e mesmo se a gente for pensar no comportamento, na moda, nessa estética que traz não só a estética da literatura, da poesia, da poética do Itamar, mas também essas estéticas todas que estão ao redor da obra dele. Então, a criação dessa plataforma foi um pouco essa vontade de preservação e também de memória, e assim a gente chega nesse formato de um museu que é virtual, eminentemente, que tem acessibilidade garantida em diversos lugares, mas também a gente tem a ideia de preservação e cuidar desse acervo de forma física, com uma estrutura reduzida. Então a gente tem uma reserva técnica e agora a gente está colocando ela em prática. Mas a nossa ideia também é que esse museu virtual seja acessado e também que a gente consiga fazer ações em outras instituições, ações presenciais. Então a gente não só é um museu que é eminentemente virtual, mas também tem as ações físicas que acontecem desde a da nossa fundação lá em 2020.
Perfeito, obrigado por essa primeira explicação. Vamos falar dessas atividades físicas, que inclui também algumas novidades de 2024, mas antes, só queria puxar um pouquinho sobre o que você falou sobre acessibilidade, sobre conseguir transformar nesse site plural, aberto para todo mundo, porque tem um fato que eu não mencionei no início, mas ele é fundamental. Primeiro, que o Muita é pioneiro em ser um museu virtual de um artista negro brasileiro. Isso é algo inédito que o Muita traz, e além disso, é o primeiro a ser traduzido ao Iorubá, essa língua africana de origem nígero-congolesa, super presente na língua portuguesa, né? Porque a gente também respira muito dessa herança, desses aspectos. Então, também me parece que foi mais um passinho que vocês devem ter considerado como fundamental para conseguir colocar, porque imagino que muito da música do Itamar, da arte de Itamar, também vem do Iorubá. Então, me parece que foi até uma obrigação. A gente não poderia criar uma plataforma que ficasse apenas no português. Ela precisa necessariamente dialogar com as heranças e tudo que o Itamar carrega. É mais ou menos por aí, Fred?
Na verdade, essa questão do Iorubá, ela vem um pouco também da própria relação da Annelise com os movimentos afrodiaspóricos, né? Então, acho que isso também é uma relação de renovação da herança do Itamar pela própria Annelise, e fala um pouco disso também, que além do Iorubá e essa tentativa de conexão de volta, né, com esse oeste africano, a gente também tem as traduções em inglês e em alemão, e alemão especificamente também por causa do trânsito do Itamar na Alemanha. Então, o Itamar teve dois, na verdade, dois ou três discos, se eu não me engano, que foram gravador alemã, e esse trânsito dele começou em 88 e foi até, sei lá, nos próximos 10 anos, de 88 a 98, com muita intensidade. Então, a gente também resolveu entender que, na verdade, entendeu que essa tradução para o alemão também seria importante. Então, a ideia dessas traduções todas são de conectar o museu com outras realidades e com as realidades também que o Itamar poderia ter se conectado ou se conectou em vida, né? Um pouco isso também.
Bom, Fred, vamos falar então um pouquinho do que você já estava mencionando sobre transportar o museu para o meio físico, por meio de algumas ações que, por exemplo, vocês estão realizando nesse momento, em 2024, o projeto educativo Assim o Ita Ensina, que é uma parceria com algumas escolas aqui de São Paulo, né, para levar um pouquinho do conhecimento do Itamar, porque ele também dialogava muito com as crianças. Ele tem alguns livros infantis que, inclusive, estão sendo publicados postumamente, né, algumas obras muito bonitas, muito bacanas. Eu não sei se necessariamente essas aulas dialogam com esses livros ou são outros métodos de ensino que vocês estão recuperando a partir do conhecimento de Itamar. Enfim, explica um pouquinho como que vocês estão concebendo e aplicando essa parceria com as escolas aqui de São Paulo.
É, a gente, na verdade, o Itensina é um dos braços desse plano anual de 2024, né? A gente está agora atuando em duas escolas, especificamente. O nosso coordenador é o Renato Gama. Então, quem está à frente disso, do educativo, é o Renato Gama, que é músico e educador, também da Zona Leste de São Paulo. A partir da presença do Itamar na Penha, né, que é onde ele morou durante boa parte de sua vida e quando viveu em São Paulo, a gente entende que essas ações educativas aconteciam nas escolas, que seriam escolas da Zona Leste, eminentemente. Então, a gente está trabalhando agora, nesse ano, com duas faixas etárias, né? As crianças da primeira infância, assim, e também ensino fundamental 1. Então, a gente está com duas frentes, uma frente mais da literatura e outra frente mais da musicalização infantil. Então, a gente está pensando nessas ações, entendendo esses dois eixos, basicamente, né? Música e literatura, digamos assim. E a gente está trabalhando também, além da música e literatura, também duas performatividades, né? Uma delas é a forma mais teatral, que também faz muita relação com a história do Itamar, e também a partir da literatura, a escrita e também os jogos. Então, acho que a gente está. Essa é um pouco a nossa vontade de trabalhar, e a gente está com os educadores em formação conjunta com as escolas, com os professores e com essas turmas. Então, a nossa ideia é expandir também para outras escolas e aumentar um pouco a potência do educativo, digamos assim.
Que lindo, que bonito. Acho que é uma das maneiras mais genuínas de realmente perpetuar um legado, que é por meio da educação, né? Porque daí realmente é literalmente passar o conhecimento adiante. Quero falar um pouquinho mais sobre esses projetos futuros, de como vocês estão pensando em expandir para outras escolas, se ia transformar em algo contínuo e expandir de São Paulo. Mas antes, só para fechar um pouquinho mais sobre esse cronograma aqui de 2024, outra expectativa que vocês têm esse ano é fundar, é abrir a Sala Denise, Denise Assunção, né? Em homenagem à irmã de Tamara Assunção, que faleceu, inclusive, nesse ano, em janeiro desse ano. Foi uma grande atriz, atriz de teatro, como ela própria se definia, e a Annelise Assunção também reitera, né, que ela era uma atriz multi, mas focada no teatro. Então, uma pessoa que fundou muito, junto com o Itamar, várias bases da arte brasileira aí, do que eles conceberam juntos. Então, acho que nada mais justo do que também ter um espaço dentro do Muita dedicado à irmã dele, Denise Assunção, que faz pouco tempo que nos deixou. Explica um pouquinho a que vai se dedicar esse espaço, que também vai ser virtual, né, dentro do Muita.
Bom, a gente, além das ações educativas, a gente vai ter a ideia da Sala Denise como um espaço novo no museu e que presta um pouco essa homenagem à Denise. Mas, assim, a nossa ideia é olhar um pouco para essa produção teatral dela, a ação dela com Teatro Oficina, mais diretamente, não só, mas também a produção dela fílmica. Então, como ela também participou, esteve atuando nos filmes do cinema nacional, e acho que a gente olhar de forma mais carinhosa também para esse primeiro momento, que é começar a pensar nessa herança da Denise também. Então, acho que essa sala é mais uma apresentação geral para o público, assim, do que seria esse legado da Denise, e um pouco dessa nossa vontade de começar a explorar isso, e explorar no sentido mais generoso, né, de começar a pensar com carinho sobre o tamanho dessa herança da Denise também.
Fred, então vamos falar um pouquinho já de 2025, né? Jornalista tem esse mal que nada o satisfaz sempre, não importa o que está sendo feito, a gente já pergunta o que vem mais por aí. Mas é que realmente, trazendo todos esses projetos, a gente fica, né, com essa ansiedade de saber se a ideia é consolidar, por exemplo, esses processos educativos, se a ideia é se expandir de São Paulo, se a ideia é, por exemplo, fisicalizar, digamos assim, o museu, sair da plataforma virtual para virar algo físico. Enfim, tu já respondeu um pouco isso no início da primeira pergunta, mas vamos falar um pouquinho das pretensões que vocês têm. Vamos começar devagarinho, primeiro, de repente, falando sobre essa questão da educação. Qual que são as pretensões de transformar em algo contínuo, sair de São Paulo? O que vocês têm pensado?
As ações presenciais do museu, né, são não só as ações educativas, mas também uma ação muito importante, que é essa organização e catalogação do acervo físico. É um trabalho que não é um trabalho, digamos assim, muito midiático, mas é um trabalho que é muito importante também para a gente entender espacialmente como essa herança se manifesta. Então, a gente está agora, acho que mais focado na questão de preservação física, e para 2025 a gente pretende continuar pensando nessas ações educativas, né? Também nas questões de preservação física e virtual, porque o site... E, na verdade, essa presença virtual nossa também precisa de manutenção. Então, o nosso trabalho é abastecer um pouco esse site de novidades e das exposições que devem vir. Agora, as exposições virtuais, não só da Sala Denise, mas também a mostra do nosso educativo. Então, a gente quer um pouco apresentar para o público em geral o que que a gente está fazendo e os nossos processos no educativo. Acho que isso é bem importante para a gente. E para 2025, a nossa ideia é basicamente tentar produzir essa exposição que a gente já vem pensando há um tempo, que é uma exposição em homenagem aos 75 anos de Itamar. Então, a gente gostaria muito que ela acontecesse, mas de uma forma em colaboração com algumas instituições que a gente já tem conversado. A gente espera que saia. E a gente também está agora com um possível programa de comissionamento de obras de artes visuais e interlinguagens, assim, que a gente quer também lançar para 2025, somando-se essas atividades presenciais do museu. Acho que isso pode ser muito bacana, da gente conseguir realizar, assim, no ano que vem.
Com certeza, a gente vai estar aqui acompanhando. E o museu, ele tem essa pretensão de ser, de fato, um museu virtual, né? E transformá-lo físico, mas por meio dessas exposições pontuais que podem acontecer, por exemplo, como o senhor mencionou aí, ano que vem, 75 anos de Itamar Assunção. É mais ou menos por aí? Ou tem ali em algum lugar uma vontadezinha de ter, de fato, um espaço físico, preferencialmente ali na Penha, onde é o berço artístico do Itamar? Vocês trabalham com isso em alguma instância ou realmente o caminho não vai ser exatamente por aí, Fred?
A nossa reserva técnica é na Penha, né? Então, a gente tem um espaço de trabalho lá, que é um pouco também, na verdade, o espaço é na residência do Itamar, na Penha, onde ainda mora a família, uma parte da família. Mas a nossa ideia é tornar esse espaço um espaço público, mas acho que longo prazo, e assim que a gente conseguir entender que também pode acontecer visitação no espaço, mas ainda é uma questão muito delicada a gente pensar nisso agora, mas de fato a nossa ideia é irradiar a partir da Penha, né, a partir da Zona Leste de São Paulo, esse legado. É um passo atrás do outro agora para a gente conseguir pensar em como ativar esse espaço, talvez para o público, mas agora, no momento, a gente está focado muito na preservação do acervo e na consolidação dessa reserva técnica.
Fred, agora sim, para fechar, eu só queria te ouvir um pouquinho se vocês têm percebido que o legado que vocês estão construindo, o legado do museu, não o legado de Itamar, mas esse legado de construir uma plataforma virtual para conseguir celebrar a obra de um grande artista, se vocês sentem que isso está repercutindo no meio artístico, entre outros colegas, entre outros pares, que também têm se entusiasmado com a ideia de também, de repente, consolidar algo assim, uma maneira, um acervo tão rico, tão minucioso, tão bonito, porque isso é também importante a gente comentar mais uma vez, não é um site, é um museu virtual. Vocês têm percebido que essa ideia talvez tenha fagocitado um pouquinho e outras pessoas também têm se interessado, outros filhos de artistas, filhos e filhas de artistas também têm se empolgado de talvez construir também um espaço virtual que possa ser tão rico para as pessoas terem contato com obras que a gente sabe que são esquecidas intencionalmente, né? Quando a gente fala de obras negras, de artistas negros, há uma intenção muitas vezes de esquecer, de deixar de lado. Vocês têm sentido esse tipo de repercussão também?
A gente escuta muito, e a gente foi procurado também por alguns artistas para ajudar a pensar nesses museus, né? E a nossa ideia como museu virtual é fomentar de fato também as práticas presenciais, não só de forma a anulá-las, mas a somar com elas, assim, digamos assim. Então, acho que a nossa vontade, de fato, é entender que as estruturas e, na verdade, a plataforma de um museu não necessariamente se dá sempre pelo presencial ou pela visitação, mas também não só nessa camada, mas também em outras camadas, em outras possibilidades de acesso. E eu acho que a partir do momento que a gente cria essa virtualidade, a gente garante também algumas outras questões, que é, por exemplo, o acesso total ao nosso acervo, sem de fato, né, a gente conseguir ou precisar que o pesquisador tenha que manipular ou tocar nas nossas obras nesse sentido. Então, isso pode ser muito bom para as pesquisas. Então, nossa ideia também é essa. Então, nosso acervo começa 100% digital já, então, que é muito bom para a preservação do próprio acervo. Mas que se a gente precisa, ou se algum pesquisador necessita visitar a gente tá, digamos assim, arrumando a casa para que isso aconteça de forma física também. Mas a ideia, de fato, é que esse tipo de legado, esse formato, consiga se ampliar, né? Então a gente fica muito feliz com essas tratativas e espera que esses próximos projetos que têm rondando a gente, assim, têm rondado a gente, consigam entrar no ar em breve. Mas essas novidades a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
Pronto, vamos estar aqui na cobrança, então, seguindo vocês para poder saber de tudo isso em primeira mão. Eu acabei de conversar, então, com o Frederico Teixeira, ele que é da equipe de coordenação também da concepção do Muita, no Museu Itamar Assunção, essa plataforma virtual no ar desde 2020, que reúne mais de 2.000 obras, entre trabalhos, até teses que envolvem o trabalho de Itamar Assunção. O museu está aí no ar, pode ser acessado por itamarassunção.com. Lembrando que não tem acento e tem um pezinho ali em Assunção, então é Itamar Assumpção ou itamarassumpcal.com. Bom, Fred, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Foi ótimo conversar contigo e vida longa, Itamar Assunção, vida longa ou muita.
Muito obrigado, Lucas. Espero que o público em geral consiga visitar a gente, consiga encontrar a gente também, né, não só no museu, também nas plataformas das redes sociais, que procurem a gente lá nas redes sociais, que a gente também está por lá. E a gente agradece também ao Brasil de Fato, a atenção, e muito obrigado pelo dia de hoje e um abraço em todo mundo.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar então um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua rádio comunitária, regional? Enfim, vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias retransmitem o nosso programa, colocam na grade de programação. Bom, se você tem disponibilidade e interesse, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A gente segue atualizando aqui no Bem Viver sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos. Bom, com a desistência da candidatura de Joe Biden, o principal nome apontado para substituí-lo na disputa é Kamala Harris. Ela é uma mulher afroasiática, filha de mãe indiana e de pai jamaicano, e foi a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Bom, para entender melhor esse cenário sobre a candidatura favorita, a sucessão de Joe Biden na disputa presidencial estadunidense, a gente vai ouvir agora o nosso repórter Rodrigo Durão.
Aos 59 anos, Kamala Harris é o nome mais provável para assumir a candidatura do Partido Democrata na corrida eleitoral pela Casa Branca. Os holofotes se voltaram a ela depois que o presidente Joe Biden desistiu da campanha para a reeleição nos Estados Unidos. Primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do país, Kamala Harris é filha de mãe indiana, pai jamaicano e tem uma longa carreira no judiciário do país. Ela foi procuradora-geral na Califórnia, estado onde também se elegeu senadora em 2016. Nas eleições de 2020, ela era um dos nomes mais cotados para ser candidata à presidência. Liderou pesquisas internas dos democratas, mas desistiu após perder apoios importantes dentro do partido. Em seguida, o partido viu em Harris a possibilidade de atingir o eleitorado feminino e negro, apesar das divergências da ex-senadora com essa população. Assim, ela foi escolhida como vice, na chapa liderada por Biden, na corrida eleitoral pela presidência que acabou vencendo as eleições de 2020. Kamala se define como progressista, mas já adotou posturas criticadas pelo eleitorado anticonservador. Segundo críticos, ela falhou como procuradora em casos que contribuíram para prisões injustas de réus negros e pobres. Ela também é mal avaliada pelo campo progressista em relação a posicionamentos sobre a liberação do uso recreativo da maconha, pena de morte e a imigração. Apesar de prometer eliminar os centros de detenção para imigrantes, caso eleita, ela já chegou a fazer declarações desincentivando migrações aos Estados Unidos. Ainda assim, Kamala é a principal voz do governo democrata em defesa do aborto e dos direitos reprodutivos. Essa postura é vista pelos analistas como o ponto-chave que promete atrair votos entre eleitores jovens, caso a sua candidatura se concretize. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
Claro que a gente vai seguir acompanhando essa questão das eleições dos Estados Unidos aqui no Bem Viver e sempre compartilhando todos os detalhes e principalmente as análises com a nossa audiência.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Vamos seguir falando de eleições internacionais. É que agora, esse final de semana, acontece na Venezuela, nosso vizinho aqui sul-americano. As eleições presidenciais do país acontecem no domingo, dia 28, e tem 10 candidatos. Apesar de tudo isso, existem dois nomes que são principais no centro de disputa. São eles Nicolás Maduro, o atual presidente, que representa a continuidade do processo conhecido como Revolução Bolivariana, e o candidato de direita é o ex-diplomata Edmundo González Urrutia. Quem traz mais informações completas para a gente entender o que está acontecendo na Venezuela é o nosso repórter Douglas Matos.
10 candidatos disputarão as eleições presidenciais da Venezuela, marcadas para o dia 28 de julho. Faltando menos de uma semana para o pleito, a disputa está centrada, por enquanto, em dois candidatos que antagonizam os debates. De um lado, a continuidade do processo mais conhecido como Revolução Bolivariana, representado pelo presidente Nicolás Maduro. Do outro, um giro à direita, que mudaria o curso político do país na figura do ex-diplomata Edmundo González Urrutia, correndo por fora outros 8 opositores, entre nomes desconhecidos e perfis com fama nacional, terminam de compor o cardápio. Mais de 21 milhões de venezuelanos estão aptos a votar e poderão escolher nas urnas no próximo domingo. Na ponta da lista, o atual presidente Nicolás Maduro, que busca a reeleição pelo Partido Socialista Unido da Venezuela. Em janeiro, ele apresentou o que seria o programa de governo para uma próxima gestão. Chamado de 7 Transformações, o documento propõe o desenvolvimento em 7 áreas. Os eixos estão divididos em economia, social, política, meio ambiente e relações internacionais, além de 2 tópicos considerados mais conceituais: expandir a doutrina bolivariana e aperfeiçoar a chamada convivência cidadã. Ex-motorista de ônibus e servidor público, o presidente venezuelano começou a carreira política como deputado constituinte em 1999. Depois se tornou deputado federal e eleito presidente do parlamento em 2005. No ano seguinte foi escolhido como ministro das Relações Exteriores de Hugo Chávez e ocupou o cargo até 2012. Naquele ano concorreu como vice na chapa de Chávez e os dois venceram a disputa. Com a morte do ex-presidente em 2013 e a convocação de novas eleições, Maduro foi eleito ainda em 2013 como presidente e reeleito em 2018. Uma vitória num contexto de crise econômica agravada pelo bloqueio dos Estados Unidos. Já o principal opositor da disputa tem carreira diplomática. Trabalhou no Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e foi embaixador do país na Argélia e Argentina. Edmundo González Urrutia apresentou poucas propostas concretas durante a campanha. Nos comícios e entrevistas, ele foca no enfrentamento ao chavismo e na possibilidade de uma transição de governo. A única área que Edmundo trata com mais objetividade é justamente aquela em que fez carreira. Nas relações exteriores, o ex-embaixador promete se aproximar dos Estados Unidos e deixar de lado países que a Venezuela fez convênio nos últimos anos. Rússia e Irã são alguns dos laços que ele pretende romper se chegar à presidência. Se Maduro e Urrutia ocupam o centro das atenções neste momento, outros dois candidatos correm por fora na disputa e, segundo pesquisas, dificilmente darão a volta por cima. Um deles é o candidato Antônio Ecarri. Hoje é o terceiro nome na corrida eleitoral. Fundador do partido Aliança Lápis, diz ser um candidato de centro, que não está alinhado nem ao governo, nem à extrema-direita. Afirma ser um nome que oferece tranquilidade e um caminho seguro para o país. Apesar de não ter apresentado um plano de governo, prometeu criar restaurantes populares em todo o país, aumentar os salários a partir da ajuda de organismos multilaterais e acabar com o imposto sobre grandes transações financeiras. Já Luiz Eduardo Martínez é o candidato da Ação Democrática. Ele é deputado e reitor da Universidade Tecnológica do Centro. Disse que vai transformar a Venezuela e prometeu acabar com a reeleição indefinida. Ele tem como foco o combate à corrupção e prometeu aumentar o salário mínimo para $200. Outro da lista é o deputado José Brito, que se candidatou como representante dos partidos Primeiro Venezuela, Min Unidade e Unidade Visão Venezuela. Entre os objetivos dele estão a estabilidade política e o desenvolvimento econômico. Tem a ideia de criar um fundo soberano que receberá o excedente da produção de petróleo e gás no país. Esse fundo deve ser usado para investir no mercado financeiro internacional e sustentar a economia nos momentos de queda do preço do barril de petróleo. O ex-prefeito Daniel Ceballos é o candidato do partido Arepa. Ele chegou a ser preso em 2014 por apoiar as guarimbas, que são protestos violentos organizados por setores da oposição, isso em 2014 e 2017. Ele afirmou que vai priorizar o resgate econômico e a liberdade dos presos políticos. Prometeu também acabar com a possibilidade de reeleição ilimitada. Javier Bertucci é pastor evangélico e deputado pelo partido El Cambio. Em campanha nas ruas da cidade de Palo Negro, no estado de Aragua, disse que o governo dele vai se guiar por três eixos: recuperação econômica, restauração do sistema de saúde e recuperação da educação, para que a Venezuela seja, segundo suas palavras, um país de primeiro mundo. Afirmou ainda que vai buscar a reunificação e a tolerância em solo venezuelano. Já o comediante Benjamin Halseu é candidato da Confederação Nacional Democrática, o Conde. Segundo o humorista, que também é empresário, se eleito, será feito um estudo para implementar um salário mínimo entre $300 e $400. Outro nome é o candidato Fermin, ex-prefeito do município de Libertador e candidato pelo partido Soluções pela Venezuela. Promete colocar professores e industriais para comandar órgãos do Estado. Durante a pré-campanha, disse que o mais importante é criar um governo de unidade e entendimento. Por fim, Henrique Marques é o candidato do partido Centrados. Foi deputado e vice-presidente do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. Apresentou quatro eixos para o governo: transição democrática, acabar com a reeleição, reinserir a economia no mercado internacional e promover um debate amplo com os demais concorrentes à presidência. Outros três candidatos se inscreveram, mas desistiram de participar: Manuel Rosales, Juan Carlos Alvarado e Luiz Ratti. Mesmo assim, as eleições de 2024 terão o terceiro maior número de postulantes em uma disputa para presidente dos últimos 31 anos. Isso porque, desde 1993, somente dois pleitos tiveram mais participantes que o deste ano: o que foi realizado em 1998, com 11 candidatos, e o de 2006, que na época contou com 14. A eleição para a presidência na Venezuela tem apenas um turno: ganha quem tiver o maior número de votos. O mandato para presidente é de 6 anos. No país não há limite de reeleição para presidente. O atual chefe do executivo é Nicolás Maduro, que concorre à reeleição para o terceiro mandato. Antes dele, Hugo Chávez também foi eleito 3 vezes, mas morreu logo no início da terceira gestão, em 2013. Para votar, é preciso ter ao menos 18 anos e o voto não é obrigatório no país. Assim como o Brasil, a Venezuela também usa urna eletrônica, mas a diferença é que lá o sistema é também impresso. O procedimento é simples. Os centros de votação ocorrem em escolas públicas. O eleitor entra na sala, valida a biometria e registra o voto na urna eletrônica. Ele recebe o comprovante impresso do voto, confere se está correto e deposita numa outra urna, onde ficam armazenados os votos em papel. Quando a votação é encerrada, o chefe da sessão imprime o boletim da urna e faz a contagem dos votos impressos para conferir se estão de acordo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
É interessante, né? Conhecer o sistema de votação de cada país e ver o nível de segurança. Assim como no Brasil, a Venezuela usa urnas eletrônicas e, como sabemos, são altamente seguras, né? A diferença é que no sistema venezuelano, o voto também é impresso e depois depositado em outra urna para que haja uma dupla conferência. Para votar na Venezuela, é preciso ter pelo menos 18 anos e o voto não é obrigatório.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora a gente vai falar sobre mineração. Organizações da sociedade civil pedem a revogação da norma que permite a mineração em áreas de assentamentos. Um conjunto de organizações da sociedade civil e movimentos populares lançou na última segunda-feira, dia 22 de julho, em Brasília, uma nota técnica que recomenda a suspensão da norma do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que regula a realização de grandes empreendimentos relacionados à atividade da mineração, energia e infraestrutura em áreas de assentamentos rurais. A normativa foi criada durante o governo Bolsonaro. O documento, lançado por organizações da sociedade civil e movimentos populares, tem como título Direito e Propriedade. Pode mineração se sobrepor à reforma agrária? O documento afirma que a Instrução Normativa 112 de 2021 do INCRA é uma ameaça às possibilidades de desconcentração de terras no país. O texto faz uma análise técnica da norma e recomenda ao governo federal a revogação do instrumento. O nosso repórter, correspondente Brasília Leonardo Fernandes, entrevistou Juliana Malerba. Ela é assessora da Federação de Órgãos para Assistência Técnica Educacional, que é o FASE, e também integrante da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a RBJA. Sobre a norma, ela comentou a respeito.
Ela é muito genérica nesse sentido. Inclusive, ela não diz se uma vez que o INCRA considere incompatível o empreendimento com o assentamento, o que vai ser feito do ponto de vista jurídico, se o assentamento vai ser desafetado, se a anuência vai ser indeferida e, portanto, o assentamento continua e o empreendimento não entra. Então, não está claro isso.
A nota técnica alerta para a incompatibilidade da instrução normativa com o Plano Nacional de Reforma Agrária e sobre os impactos na produção de alimentos. O documento ainda denuncia a ausência na norma de mecanismos de consulta e participação dos assentados no processo de decisão sobre os empreendimentos que podem vir a ser instalados nos assentamentos. E também afirma que, abre aspas, no lugar de proteger as terras destinadas à reforma agrária de pressão minerária, a elaboração dessa norma reforça o argumento de primazia ao interesse econômico privado, fecha aspas. Sobre os principais impactos que podem ocorrer com assentamentos rurais, a nota técnica ainda aponta dados da Agência Nacional de Mineração, que mostram que, abre aspas, até janeiro de 2022, havia 20 mil requerimentos minerários ativos, em cerca de 39% das áreas de assentamentos do INCRA em todo o país, fecha aspas. Ainda segundo as organizações que realizaram o documento, 44% dos assentamentos com interesses minerários estão na Amazônia Legal. sobre esses impactos, a integrante da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Juliana Malerba, conversou sobre esse tema.
A gente tem muitos exemplos de impactos negativos da mineração à produção agrícola camponesa. Eu acho que toda a região de Carajás, onde a Vale tem expandido suas minas, tem exemplos muito claros assim, dos impactos da mineração, tanto impactos socioambientais quanto conflito em relação à terra mesmo, né?
Além da revogação da norma, as organizações defendem que ela seja substituída por outro instrumento que regule a relação de assentamentos rurais e os grandes empreendimentos privados no sentido de atender a, abre aspas, crescente demanda de alimentos e do fortalecimento da política da reforma agrária no país, fecha aspas. Essa nota técnica foi organizada e é assinada por organizações como Amazon Watch, a Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM, além da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, entre outras. Bom, para conferir a lista completa de organizações que assinam a nota técnica, bem como outras informações, é só acessar o nosso site brasildefato.com.br.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na batalha das ideias.
Programa Bem Viver.
Agora a gente vai falar sobre o acesso a direitos pela população quilombola no Brasil. O Censo 2022 trouxe um dado alarmante. O número de quilombolas sem saneamento corresponde ao triplo dos demais grupos à mesma condição. E as taxas ainda são piores nas terras quilombolas já demarcadas. A gente vai entender melhor esse cenário. A nossa repórter Carolina Oliveira teve acesso aos números e quem conta pra gente é Douglas Matos.
O índice de quilombolas que vivem em situação de precariedade ou ausência de saneamento básico é de quase 79%. Isso representa mais de 357 mil domicílios particulares permanentes, onde vivem mais de 1 milhão de moradores quilombolas. Na população brasileira em geral, a porcentagem cai para cerca de 27% nessa mesma modalidade de lares. O número é aproximadamente 51% menor quando comparado com os moradores quilombolas. O dado é do Censo Demográfico 2022 Quilombolas, que traz características dos domicílios segundo recortes territoriais específicos, divulgado na última sexta-feira, dia 19. Nos territórios quilombolas legalmente demarcados, a taxa é ainda maior. 90% dos moradores vivem em situações classificadas pelo PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Como parâmetro da situação inadequada, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizou os indicadores do PlanSAB, ou seja, potabilidade da água que chega aos domicílios, ocorrência de intermitências e racionamentos, existência de tratamento de esgotos, qualidade sanitária das fossas sépticas e destinação ambientalmente adequada para os resíduos. O relatório mostra também que cerca de 34% dos domicílios particulares permanentes com pelo menos um morador quilombola dependem de recursos hídricos locais como principal forma de abastecimento de água. Entre esses meios estão poços artesianos, nascentes, córregos, açudes e rios. Nos domicílios localizados em territórios demarcados, a quantidade sobe para mais de 56%. No conjunto da população brasileira, apenas 14% dos domicílios dependem desses recursos como forma principal de abastecimento de água. Em relação à destinação do esgoto, aproximadamente 29,5% dos domicílios com ao menos um morador quilombola utilizam fossa rudimentar, buraco, vala, rio, córrego, mar ou outra forma, ou ainda não possuem serviço de esgotos. Nos territórios demarcados, o índice novamente sobe, desta vez para pouco mais de 43,5%. O levantamento também aponta que entre os 1.698 municípios, municípios com domicílios particulares permanentes, esses com ao menos uma pessoa quilombola, cerca de mais de 16%, ou 286, não possuem acesso à rede geral de distribuição de água. Os estados que estão à frente nesse ranking são Minas Gerais, 87, Bahia, 25 e Paraíba, 20. Entre os domicílios com ao menos uma pessoa quilombola nos territórios demarcados, ou seja, 23%, não tem banheiro de uso exclusivo, cômodo com vaso sanitário e instalações para banho, que é utilizado apenas pelos moradores do domicílio de acordo com o IBGE, o que corresponde a mais de 41.400 pessoas quilombolas e a mais de 24,5% dos moradores quilombolas em domicílios particulares permanentes. Dos 10 municípios com as maiores quantidades de quilombolas que vivem em casas sem banheiro de uso exclusivo, 9 estão no Maranhão. O Censo 2022 ainda trouxe mais dados sobre alfabetização entre os quilombolas. Daqueles com 15 anos ou mais que vivem em territórios demarcados, quase 19%, ou seja, 192.715 pessoas eram analfabetas. O índice é 2,7 vezes superior à taxa registrada na população residente no país. Entre as mulheres, há mais analfabetismo do que em relação aos homens, 82,89% no caso delas e 79,11% para eles. A diferença de 3,78 pontos percentuais é maior do que a observada entre homens e mulheres na população em geral, que é de apenas 0,99%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
São, infelizmente, dados muito tristes e que precisam ser mudados com urgência. A população quilombola do Brasil merece respeito e acesso a direitos como todo o povo brasileiro. Um evento paralelo ao G20 vai discutir o Estado socialmente justo. Olha só que bacana. Organizações da sociedade civil, especialistas e representantes de universidades e organismos internacionais debatem entre os dias 22 e 26 de julho, ou seja, começou ontem, um modelo de Estado socialmente justo que garanta o desenvolvimento sustentável. O evento States of the Future, nome que traduzido do inglês para o português seria como Estados do Futuro, ocorre na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que fica no Rio de Janeiro. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem de Welton Máximo, da Agência Brasil.
Evento paralelo ao G20 discutirá Estado socialmente justo. Encontro debaterá modelo de Estado para desenvolvimento sustentável. Organizações da sociedade civil, especialistas e representantes de universidades e de organismos internacionais debatem, de segunda, 22, a sexta-feira, 26, um modelo de Estado socialmente justo que garanta o desenvolvimento sustentável. O evento States of the Future, Estados do Futuro, em inglês, ocorre na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro. O encontro ocorrerá paralelamente à reunião de ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana. A reunião do G20 só começa na quarta-feira, 24, mas os vice-ministros, secretários e diretores dos Ministérios de Finanças e dos Bancos Centrais fazem reuniões preparatórias na segunda e na terça-feira, 23. A programação terá conferências magnas e painéis em formato de talk show. Entre os políticos confirmados, estão o presidente eleito do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Entre os professores e especialistas presentes, estão Ailton Krenak, liderança indígena e imortal da Academia Brasileira de Letras, Denise Ferreira da Silva, professora da New York University, Mariana Mazzucato, diretora fundadora do Instituto para Inovação e Propósito Público da University College London, IPP, UCL, e Rajun Chang, professor da School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres e autor de livros como Chutando a Escada. Segundo o BNDES, o cenário atual tem trazido grandes desafios aos governos. Avanços tecnológicos, pandemias, mudanças climáticas, novas ameaças à segurança transnacional e evoluções significativas no mercado de trabalho exigem novas respostas, por meio da construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável e com justiça social. Programação de segunda a quarta-feira, os painéis debaterão os atuais desafios de política industrial, econômica e de sustentabilidade, ainda sob os impactos sofridos pela pandemia de Covid-19. Nesses dias, o evento será transmitido ao vivo no canal do BNDES no YouTube. Também haverá discussões sobre o papel do Estado para liderar as mudanças necessárias, com a proposição de caminhos que redesenhem as instituições e criem estados resilientes e ágeis. Os painéis também abordarão o sistema de governança global e o papel dos atores estatais e não estatais na construção de futuros. A quinta, 25, e a sexta-feira serão dedicadas a seminários e mesas simultâneas de diálogo social, entre especialistas nacionais e internacionais e organizações da sociedade civil. Eles discutirão temas como transformação digital, diversidade, inclusão, futuro do trabalho no serviço público e transformação da educação. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, abrirá o evento, nesta segunda. Na terça, a diretora socioambiental do banco, Tereza Campelo, fará a abertura. Os diretores Nelson Barbosa, Planejamento e Relações Institucionais, e as diretoras Helena Tenório, Pessoas, TI e Operações, e Luciana Costa, Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática, também participarão do evento. Além do BNDES, o evento é promovido pelos Ministérios da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, das Relações Exteriores, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O States of the Future tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNU, da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil, OEI, da Maranta, da Open Society Foundations e do Instituto Rap o acento agudo blica.org.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pelo rádio, ou melhor, a gente chega pela internet, por meio da rádio brasildefato.com.br, para o mundo inteiro nos ouvir. Logo depois é a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, retransmitir o nosso programa a partir da 1 hora da tarde. Lembrando que nosso programa também fica salvo nas suas plataformas preferidas de podcast. Aqui no Bem Viver, a gente está sempre falando do tema da agroecologia, né? E também sobre os grandes males causados pelo uso de agrotóxicos. Conhecer pesquisas que fortaleçam essa luta é sempre muito importante. A pesquisadora Larissa Bombardi vai lançar amanhã, nessa quarta-feira aqui em São Paulo, o livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Quem vai explicar melhor sobre o lançamento é o nosso repórter Douglas Matos.
A Livraria Expressão Popular e o Armazém do Campo de São Paulo recebem nesta quarta-feira, dia 24, a pesquisadora Larissa Bombardi para o lançamento do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. A conversa terá a participação da apresentadora Bela Gil e do educador popular e colunista Guilherme Terreri, também conhecido como Rita Von Hunt. O impacto na alimentação é uma das faces do debate proposto por Larissa em sua obra, que aborda aspectos geográficos e sociais do uso dos pesticidas. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. A partir desse dado alarmante, a pesquisadora propõe uma reflexão sobre os impactos do uso dos agrotóxicos tóxicos na vida de mulheres, crianças, indígenas e camponeses que vivem no entorno dos cultivos de commodities. Na orelha do livro, o jornalista João Pérez escreveu, abre aspas, a pesquisadora reflete sobre a perseguição à cultura camponesa, especialmente às mulheres, e nos conclama a entender por que os conhecimentos acumulados ao longo de séculos são a única esperança de nos salvarmos do capitalismo, fecha aspas. O evento, gratuito, será aberto ao público a partir das 19h. A loja do Armazém do Campo e da Livraria Expressão Popular fica na Alameda Notman, 806, no bairro Campos Elíseos, região central da capital paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Bataia. Locução, Douglas Matos.
Galera de São Paulo, fica esperta para chegar junto, a gente não vai perder por nada esse grande evento que acontece aqui no Armazém do Campo. Quarta-feira, 24 de julho, às 7 horas da noite, no Armazém do Campo, junto com a Livraria Expressão Popular. Bom, o endereço para quem não sabe é Alameda Notman, número 806, Campos Elíseos. A Caatinga é um bioma endêmico do Brasil, ou seja, é próprio, nosso, só existe aqui. Ele ocupa 11% do território nacional e possui cerca de 900 tipos de árvores, 148 tipos de mamíferos e uma média de 510 espécies de aves. A Caatinga, ao contrário do que as pessoas que não conhecem pensam, é um bioma com muita biodiversidade, mas a Caatinga sofre de um alto grau de degradação, é o terceiro bioma mais desmatado do país. No Momento Agroecológico de hoje, a gente vai ouvir com o nosso repórter Afonso Bezerra contar uma experiência de reflorestamento que acontece na Caatinga, mas que esbarra na histórica degradação do bioma.
Momento Agroecológico.
É uma paisagem de tirar o fôlego. A Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, tem sua beleza peculiar e riqueza própria. Ocupa 10% do território nacional, atravessando os estados nordestinos e o norte de Minas Gerais. Mas todo esse patrimônio tem sido ameaçado ao longo dos anos. A Caatinga é o terceiro bioma mais desmatado do país, segundo dados do Map Biomas. Bahia, Ceará e Piauí são os estados que mais degradam a vegetação nativa. Os dados mais recentes apontam que em 2023, mais de 200 mil hectares de caatinga foram desmatados, respondendo por 11% da área desmatada no país. Em Pernambuco, que já esteve entre os líderes do desmatamento, os principais causadores da violência são a pecuária intensiva, o polo gesseiro no Araripe e até empreendimentos de energia eólica e solar. Mas em 2023, o estado reduziu a supressão de vegetação nativa, reduzindo 35% o número de desmatamento em relação a 2022. Em abril, mês em que é celebrada a Caatinga, o governo de Pernambuco anunciou investimento de 16 milhões de reais na aquisição de 500 mil mudas de espécies nativas do bioma para reflorestamento do território. Agricultores e organizações que atuam no território afirmam que a iniciativa é boa, mas insuficiente. É o que diz Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá.
Eu acho que é uma iniciativa importante. Mas é importante que o governo se alerte que isso precisa estar alinhado a uma perspectiva de garantir a estruturação dos órgãos de fiscalização, né, garantir que você não desmate.
Paulo Pedro, da ONG Caatinga, também faz esta ponderação.
É algo positivo? É, sim, não podemos deixar. Agora, tem muitas coisas a discutir. Por exemplo, no semiárido brasileiro, se você não souber quais são as mudas adequadas, e aí não é todos os territórios, não é a mesma muda. A Caatinga é um verdadeiro mosaico, uma verdadeira coxa de retalhos, né, do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista também cultural.
Uma semana após o anúncio do programa de reflorestamento, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou na Comissão de Administração Pública um projeto de lei do governo do estado que autoriza a redução de uma área de preservação permanente, APP, da Caatinga, na cidade de Salgueiro, no sertão central do estado. A área, apesar de pequena, será destinada para a instalação de um complexo de energia solar, gerenciado por um grupo espanhol. A pesquisa do Map Biomas revelou que em 2022, esses projetos de energia renovável foram responsáveis por mais de 4 mil alertas de desmatamento na Caatinga. Paulo Pedro, da ONG Caatinga, comenta a respeito do impacto das energias renováveis na população rural.
Isso está provocando expulsão das pessoas do campo para as cidades. Está provocando uma questão ambiental muito forte, porque tem muito desmatamento. Aquelas áreas em torno, naquelas estradas, toda aquela área ali, são grandes áreas que são desmatadas.
O controle do desmatamento, segundo as entidades, segue frágil e acelera um processo de degradação do bioma. A temperatura tem aumentado e intensificado o chamado processo de desertificação da área, o que afeta a agricultura e a produção de alimentos. Carlos Magno, do Centro Sabiá, analisa o fator mudanças climáticas sobre a realidade no semiárido.
Você hoje tem essa coisa da crise climática. E isso está chegando muito forte nesses territórios, né? Tanto é que no sertão do São Francisco agora, no final do ano passado, foi identificada aquela área com aridez.
A agricultora Socorro Neto, que mora em Ouricuri, em Pernambuco, cita as dificuldades que podem surgir a partir do aquecimento e das alterações climáticas.
Porque mesmo chovendo, às vezes, se a gente não tiver um solo bem preparado, como o da gente aqui, que a gente tem muita matéria orgânica e esfria um pouco a terra, tem dificuldade de produzir. A gente vê isso, né? Não por falta, às vezes, nem tanto por falta das chuvas, mas por causa da quentura. A planta, ela precisa, para ela ser nutrida, ela primeiro precisa de um solo bem fértil, né? E aí o solo estando fértil, a chuva, quando vem, aqueles nutrientes, eles são fortes. Então, a planta resiste bem.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, quarta-feira, estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pro mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br. Logo depois é a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui em São Paulo, transmitiu o nosso programa. E a gente também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.